Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição. Para você até às 9 da manhã, com as principais notícias. Estamos transmitindo para a Rádio USP São Paulo e também Ribeirão Preto. Não se esqueça, você pode acompanhar nossa programação ao vivo, também em nosso portal, jornal.usp.br, ou, se preferir, do aplicativo de celular, é gratuito, é só você baixar. Jornal da USP. Vamos falar sobre preço dos alimentos. Preços globais dos alimentos tiveram a maior margem de aumento em 10 anos. Saltou 40% em maio, inclusive reforçando os temores de que uma inflação inicialmente provocada, não é, pela pandemia pode se acelerar. Então, é um aumento ano a ano desse índice mensal da FAO, que é a Organização para Alimentos e Agricultura da ONU, e foi o mais forte desde 2011, não é, com um salto dos preços das matérias-primas. A gente sabe que tem uma preocupação com a inflação nos países pobres e a gente vai buscar entender aqui no nosso contexto interno quais são as ameaças, né, as preocupações em relação ao preço dos alimentos. Eu converso sobre o assunto com a Aniela Carrara. Ela é doutora e mestra em Economia Aplicada pela Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP em Piracicaba, Exalc, e pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPE, da escola. Aniela, bom dia e seja muito bem-vinda ao jornal.
Bom dia, obrigada pelo convite, pela oportunidade.
Nós é que agradecemos muito sua atenção. Então eu vou começar pelo mais geral, Aniela, para a gente explicar para o nosso ouvinte um pouco esse contexto dos preços globais dos alimentos que tiveram a maior margem de aumento, isso em 10 anos. Então, um fenômeno que já vem ocorrendo anteriormente, não é, à pandemia. A gente pode enumerar aqui algumas dessas causas?
Sim, claro. Nós estamos tratando aqui do indicador da FAO, né? Esse é um indicador que faz uma mensuração dos preços dos alimentos com base em 5 grandes grupos, né? Então, ele considera basicamente o grupo das carnes, dos laticínios, dos cereais, dos óleos e do açúcar, né? E acompanhando esse indicador, mas não apenas este, né? Se nós observarmos outros indicadores internacionais dos preços dos alimentos, nós também percebemos essa tendência, né, que vem se explicitando e tornando-se aí mais perceptível, mais robusta neste ano, mas como você disse, né, é uma tendência que já vinha caminhando há algum tempo. Se nós observarmos, nos apegando a esse indicador da FAO, a esses 5 grupos, né, que constituem este indicador, nós podemos ressaltar alguns desses grupos que se mostraram aí mais proeminentes nas suas variações, nos seus aumentos, né, que vem já de um certo tempo, como, por exemplo, o grupo dos cereais. Eles apresentaram de abril para maio uma variação de 6%, e se formos considerar de maio de 2020 para maio de 2021, o aumento foi de 36,6%. Né? Então, já é um aumento que vinha se mostrando ali de tempos em tempos. Dentro desse grupo de cereais, a gente pode dar destaque aos preços internacionais do milho. E aí é importante fazer um parênteses aqui, porque nós estamos falando de produtos cuja origem são produtos vindos da agricultura e pecuária, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de milho, a gente está falando também de produtos que sofrem aí alguns choques, por exemplo, climáticos. Então, a explicação, por exemplo, para o grupo dos cereais está relacionada com a questão do clima, né? Justamente por conta de que nós temos aí umas perspectivas de redução da produção brasileira de milho, justamente por conta de questões climáticas, né? E dentro dos cereais também a gente pode citar o trigo, também por questões climáticas, há uma perspectiva de redução da oferta. Então, dentro desse indicador da FAO, se a gente pegar o grupo dos cereais, a gente pode ressaltar esses dois produtos, gerando uma perspectiva de queda da oferta e observando que nós temos aí ainda uma volta da demanda por conta de alguns países, principalmente da China, depois dessa pressão por conta da pandemia que nós tivemos em 2020, ela tem aumentado ali, né, fazendo a regulagem da sua demanda, voltando para patamares anteriores, o que pressiona a demanda frente perspectivas de redução da oferta, gera esse descasamento e, consequentemente, uma elevação dos preços, né? Ainda dentro desse indicador da FAO, tem também o grupo dos óleos vegetais, né, que também teve uma alta, se comparado com o mês de abril, de 7,8%. Esse grupo, ele é selecionado basicamente pelos óleos de palma de soja. E aí também é a mesma coisa. Por exemplo, o óleo de soja, a perspectiva de demanda global deste produto, ela é grande, principalmente por conta do setor de biodiesel que utiliza esse óleo. E aí então isso acaba pressionando também, sustentando esses preços elevados. Então isso não é de agora, né? É claro que isso vem ganhando força à medida que esses países têm ali uma retomada na questão da demanda, mas por isso é uma tendência, né? Todos esses grupos já vêm apresentando alta em torno aí de 11, 12 meses. Isso já vem se acumulando há um tempo, né? E aí a gente chega neste mês, que foi o indicador referente ao mês de maio, que apresentou ali todo esse aumento bastante robusto. Dentro desse indicador ainda a gente pode falar do grupo das carnes, né? Que tem ali uma elevação sustentada já há alguns meses. A gente vem observando, né, essa elevação dos preços das carnes de modo geral, também devido aí a um ritmo maior de compra dos países do leste asiático, principalmente da China, e também, por outro lado, um estreitamento da oferta.
Sim, toda essa explicação que você nos deu é global. Aqui no Brasil, há fatores específicos, além desses que você já descreveu, que têm levado ao aumento do preço dos alimentos?
Sim, claro. Existem, sim, outros fatores. Talvez um dos principais seja o câmbio. Então, se a gente for observar esse choque que o câmbio ajuda a proporcionar, né? Então, por exemplo, a alta do dólar que nós vínhamos observando, é claro, recentemente, bem agora no finalzinho do mês, a gente começou a perceber uma pequena valorização do real, né? Então, talvez ali uma tendência de uma taxa um pouco mais baixa, mas que a gente tinha visto desde o ano passado, desde 2020, é uma taxa grande de câmbio que diz que mostra que o real desvalorizado em relação ao dólar, que ela acaba fazendo internamente. Ela acaba encarecendo as rações. Se a gente for pensar, por exemplo, na carne, que é um elemento que faz parte da alimentação do brasileiro, da cesta de consumo, e que tem um peso grande dentro dessa cesta. Então, se a gente pensar, por exemplo, o dólar, ele acaba encarecendo as rações, que vai aumentar o custo de produção e vai aumentar, por exemplo, o preço do boi para o produtor. Junto com isso, o dólar alto também ele incentiva as exportações de carne em relação, né, em detrimento do mercado interno brasileiro. Somando-se a isso, o dólar mais elevado, ele também eleva o preço dos combustíveis, por exemplo, como o diesel, e isso impacta o frete, né? Então, o preço do boi mais alto ao produtor, juntando com o preço do frete, tudo isso proporcionado pela alta do dólar, vai fazer com que o preço da carne ao consumidor se eleve. Além desse indicador internacional, quando a gente traz ele aqui para o Brasil, a gente tem, por exemplo, o impacto do câmbio. Então, essa perspectiva que a gente tem observado agora no final do mês, da moeda brasileira estar um pouquinho mais valorizada em relação ao dólar, isso pode, a longo prazo, se essa tendência se mantiver, né, se o real realmente for ganhando um pouco de força em relação ao dólar, talvez a gente tenha ali um balanceamento. Mas, se a gente seguir a tendência, que tem desde 2020, em que o câmbio, né, o dólar muito elevado em relação ao real, a gente tem esse tipo de efeito, que reforça essa alta de preços internacionais. Nós temos um relatório que vai sair agora do CPEA que mostra, quantifica esse efeito, né, do câmbio dentro dessa cadeia dos preços da agricultura e usando como exemplo a carne.
Eu queria que você explicasse também, Aniela, então isso tudo tem levado ao aumento do preço de alimentos, especificamente a carne, você mostrou o exemplo, mas há outras vantagens, se a gente pensar em termos de exportação, né, isso é bom para o produtor nacional, em relação a esse mercado, a essa demanda mundial, e o ciclo das commodities também vem beneficiando o Brasil. Então, é um olho para o mercado interno, mas outro para o mercado externo.
Exatamente. Então, se por um lado isso acaba penalizando o consumidor final, né, pensando em toda essa cadeia, então fica mais caro o produto para o consumidor final. Para os produtores, né, também tem um encarecimento, né, como eu coloquei, então o câmbio ele provoca um encarecimento ali das rações e tudo mais, pensando no exemplo da carne, mas claro, se o preço internacional das commodities da carne dentre eles, né, está elevado, e o câmbio também proporciona isso, é claro que vai ter um incentivo maior para a exportação desses produtos, né? E isso conjugado, né, então aquela questão de vários fatores, conjugado também com o aumento da demanda dos países do leste asiático, principalmente da China, né? Então, é claro, isso proporciona, né, uma possibilidade de ganhos para os produtores, né, dessas commodities, né, dos produtos alimentares que têm a possibilidade de serem exportados. A nível de Brasil, então, a nível pensando ali nas contas macroeconômicas, também é possível de dizer, inclusive o último relatório do Banco Central, né, relatório de inflação que saiu dia 24, também diz isso, prevê aí um ligeiro superávit nas contas que eles chamam de transações correntes, que são justamente essas contas que mensuram as compras e vendas de mercadorias e serviços do Brasil com outros países, né? E esse ligeiro superávit que eles estão prevendo é justamente baseado no aumento do valor exportado. Né, desses indicadores de commodities que têm apresentado elevação. Então, nós temos esse contexto, né? Aí você citou o boom das commodities, né, os preços das commodities, né, esse nome boom das commodities, ele é empregado por um período que nós tivemos desde de 2002, que foi mais ou menos até por volta de 2010, 2011, em que nós tivemos ali uma elevação bastante expressiva dos indicadores de commodities internacionais, por conta também da China, né, que se despontava ali como ali um grande demandante desses produtos. Na atualidade, né, esse ajuste que tem sido feito ali da retorno da demanda nesse processo ali pandêmico ainda, né, mas para alguns países já de recuperação, como de novo o caso da China, os Estados Unidos também tem já apresentado uma recuperação um pouco mais robusta, né, mas em termos de demandante a China, demanda de commodities, né, a China é uma das principais, tem se falado bastante desse termo novamente por conta justamente desses indicadores que têm mostrado mês a mês, né, um crescimento dos preços das commodities. A conferir se essa elevação vai ser mantida por um período tão grande como foi ali de 2002 a 2010, 2011, né, de aumento bastante sustentado desses preços. Esse aumento nesse período ali pandêmico e de recuperação para alguns países já era esperado justamente por conta da demanda que nós tínhamos retraída. Nós também temos, e é importante ressaltar, ainda um descasamento das cadeias globais de suprimento, questão de logística, muito por conta ainda de algumas restrições, né, de determinados países. Então, a gente ainda tem um descasamento de oferta e demanda justamente por conta dessas restrições que ainda existem, né? Então, a cadeia de suprimento ainda está um pouquinho desregulada. Talvez, né, essa elevação do internacional dos preços também esteja relacionada um pouquinho a isso. Então, a conferir se esses indicadores vão se manter, né, nesse patamar e nessa tendência de elevação para que a gente possa ter, por exemplo, um chamado aí segundo boom das commodities, um segundo período em que esses indicadores se mantenham sustentadamente crescendo em relação aos níveis de preço.
E para a gente concluir rapidamente, essa é a tendência, quer dizer, esse movimento que já vem acontecendo é a tendência para o próximo semestre?
Sim, falando em indicadores internacionais de commodities, sim, há uma perspectiva desse aumento. E falando internamente, né, a níveis de preço para o Brasil, nós também temos uma perspectiva de manutenção de alta de preços, né, e aí falando já a nível de consumidor, mas só que aí não apenas relacionados aos indicadores de alimentação, né. A nível de Brasil, nós temos outros problemas, como, por exemplo, energia elétrica, né, que é um preço administrado, e alguns outros produtos que fazem essa pressão e geram essa perspectiva de elevação de preço para os próximos meses, né? A perspectiva é que a gente feche o ano acima do limite estabelecido para a meta de inflação. A conferir se essas tendências vão se manter, porque tudo depende de vários elementos, né? Então é tudo muito dinâmico.
Eu gostaria de agradecer muitíssimos esclarecimentos prestados sobre o assunto pela Aniela Carrara, doutora e mestra em economia aplicada pela Exalc. Ela também é pesquisadora do CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Muito obrigada, Aniela, e até de uma próxima oportunidade.
Obrigada.